me ajudaram a fazer, que eu não sei fazer nada disso aí, mas vou aprender. Temos algumas fotos que gostaria de mostrar para os irmãos. A gente começou indo para a Noruega, essa região sul da Noruega. Eu não sei bem, John, me ajuda aqui. Os irmãos têm um jeito lá que eles fazem. Deixa eu ver como é que é aqui. Eles fazem assim com a mão, né? Sim. Então, a mão aqui é a parte sul e essa ponta até o cotovelo é a parte de cima do país, né? Essa parte quase não tem ninguém, mas a parte sul, que é essa parte aqui, é a parte mais populosa. E foi um testemunho interessante porque em junho, quando a gente já sabia que havia uma viagem para ser feita, mas a gente nem sabia se iria nessa viagem ou não, estávamos orando ainda. Esse mapa, de uma maneira interessante, divina, caiu nas minhas mãos assim, né? Eu achei assim meio curioso, por que que esse mapa caiu nas minhas mãos, né? Amém, vamos orar. E começamos a orar por essas cidades, sem saber quem morava ali, quem não morava. O único lugar que eu conhecia era Oslo, aqui embaixo, essa parte mais amarelinha aqui, mais populosa. Mas ali, da parte azul e vermelha, eu nunca tinha ido, não conhecia ninguém ali. E, em especial, aquela parte em vermelho, uma cidade chamada Lillehammer. Ainda no mês de junho, início de julho, Deus começou a colocar um peso de oração por aquela cidade, Lillehammer. E eu confesso para os irmãos, se de vez em quando você se sente meio louco assim, o que está acontecendo comigo? Estou orando por uma coisa que eu não estou entendendo. Eu quero te dizer, irmão, continua orando. Você não está louco ainda, vai ficar louco ainda, mas está quase chegando lá, né? E foi assim que eu me senti, né? Orando por uma coisa que a gente não entende, não sabe o que que é. E aí, quando chegou final de agosto, que a gente já sabia que estava confirmada a viagem, né? Quase 2 meses depois de estar orando, aí o tour, que é um daqueles pastores que vieram aqui, vocês vão ver a foto dele daqui a pouco, me mandou um e-mail: Nilson, nós vamos para essa região de Lillehammer, na cidade de Jovik, aquela pontinho azul ali, o primeiro pontinho azul do outro lado lá. Eu fiquei espantado, eu falei: glória a Deus. Puxa, eu estava orando por aquela região e justamente por toda a região, com um pouco mais de carinho por aquela parte ali, e estou indo para lá. Poxa, alguma coisa tinha sentido, então não estava tão louco assim, né? Tá, tinha razão alguma coisa. E depois a gente veio saber que a própria esposa do outro irmão, o Gunnar, nasceu nessa cidade e é uma região espiritualmente bem pesada. Ali perto daquela cidade tem um parque da família. E quando eu peguei o mapa para ver onde ficava o parque da família, tinha um baita demônio sentado assim, desenhado no mapa, né? Um baita demônio sentado no parque da família. Eu falei: tá amarrado em nome de Jesus, né? Esse demônio vai sair daí em nome de Jesus. E foi realmente uma coisa interessante que a gente sentiu muita opressão cruzando por essa cidade. Mas quando eu cheguei de viagem, né? A gente foi um pouquinho antes do John e da Marta, uma semana antes ali. A gente chegou uma e meia. Eu cheguei 1h30 da tarde na casa do tour, cansado, né? 24 horas, talvez 28, 30 horas de percurso de viagem, aeroporto, espera e vai. Aí ele falou assim: ó, 3h30 nós estamos saindo. Foi 3h30? É, e tu prepara uma roupa, alguma coisa. Mas ele tinha dito que a gente ia só naquela cidade ali, né? Eu falei: tá bom, por e-mail. Prepara a roupa para uma semana. Aí eu falei: uma semana? A gente nem chegou, já vamos sair. Qual foi a minha surpresa, amados? Que a gente percorreu, subindo ali aquela parte toda, até aquele ponto azul lá em cima, todo o litoral, que aqui é o litoral, não deu para sair no mapa. Toda essa parte de baixo, voltando para lá de novo, Deus me fez passar por quase todas as cidades que eu vim orando há 3 meses e não sabia nem que eu ia estar ali. Eu falei: glória a Deus, Senhor. Como é gostoso, né? A gente saber que Deus às vezes encontra em nós um coração mais sensível, né? Porque Ele sempre quer falar. Às vezes a gente não está muito sensível para ouvir, né? E eu louvei a Deus que pude ouvir. Então, vamos começar aqui mostrando, então. Esses são os irmãos, eu não sei quantos se lembram deles. O Tur e o Guna, né? Eles estão com duas jaquetas muito lindas, jaquetas brasileiras que eles compraram aqui naquela época, né? E estavam usando de novo lá. Aqui nós estamos indo para uma ilha, mas foi a melhor foto que eu consegui deles nesse período, né? Podemos continuar. Então nós começamos por essa cidade. Como é que fala mesmo aqui, John?
Jovik.
Jovik, eu vou aprender isso aí, né? Esse casal, Hans Christian e Marit, há muitos anos atrás, caminhavam com o tour, e como a maioria dos grupos que nós visitamos nessas quatro cidades, eram grupos que há um tempo atrás, há uns 15, 20 anos, João, mais ou menos, né? Eles eram grupos maiores. Eles haviam lido livros a respeito da vida com Deus, através de relacionamentos na casa, grupo na casa, igreja na casa, grupo de célula, e começaram a praticar. Mas a prática ficou talvez um pouco difícil, e a coisa foi diluindo, e são 4 ou 5 irmãos apenas aí nesse lugar, e era um grupo um pouco maior, né? E eles nos receberam com muita alegria. Esse outro irmão que está do lado, o Howald, ele é presidente de uma fundação. Essas duas famílias ajudam muito no projeto Macedônia com o Tour. Né? Os irmãos sabem que o Tour, Deus tem usado ele para ir à Macedônia, e eles têm sido fiéis contribuintes. Mas estavam meio desanimados, jururu, meio assim. Né? E Deus nos usou ali para começar a estimular o coração deles de novo e fortalecer o coração deles. Foi um tempo precioso, pode mudar. Aqui então está o Howard com a sua esposa, que veio no outro dia. Ela não veio no primeiro dia, no interior da casa, pode mudar. Algumas cenas do caminho, então, porque depois dessa cidade a gente andou uma grande distância, né? Eu realmente fiquei espantado com a beleza do lugar. Não sei se dá para vocês verem aí, vou sair da frente aqui um pouquinho. Estou atrapalhando aqui. É difícil ver desse lado aqui, né? Mas era lindo, irmãos. Realmente, aqui são pequenas fazendinhas. Eles vivem muito dessa maneira. Criam ovelhas, plantam alguma coisa. Pode continuar. Aqui, um pouquinho antes dessa estradinha, havia um túnel de 8 quilômetros para cortar por debaixo das montanhas. E aí o Tour viu a plaquinha para as montanhas e viu que estava aberta a montanha. Porque às vezes fecha por causa da neve, né? Mas está a época de verão, 7 graus, tranquilo, assim. Bem calor, né? Eu com o casaco do Paulinho ali, né, e tal. Falei, Paulinho, presta o casaco ali. E realmente eu fiquei assim, espantado de ver lugares que eu, desde a minha infância, eu pensava em ver um dia. Estava ali vendo, né? Ah, beleza, irmãos, assim, a majestade de Deus. Eu falei um tempo com o John e com a Marta durante a viagem, né? Eu falei, não é pela beleza física só. É porque a gente sente, assim, aquela majestade, o poder de aquelas muralhas assim imensas de não sei quantos mil metros de altura do teu ladinho. Pode continuar. Aqui um vale, né? Nós estamos lá em cima, o valezinho lá embaixo, imagina a altura. É um lugar muito lindo, pode continuar. Aqui nós estamos também já descendo. Isso aqui é uma característica que eles chamam fiordes. São braços do mar que entram 50, 60, 70 quilômetros para dentro do continente. É interessante, né? Essa cidade chama-se Geiranger. É muito famoso esse fiorde. Os irmãos podem ver ali embaixo, tem um naviozinho ali embaixo, né? Dá para ver? É um navio grande, cabe caminhão, ônibus, vários carros, gente dentro. Está tão alto que está parecendo um botinho, né? Esse é o Tour que estava ali embaixo. Pode continuar. Esse é o tipo de navio muito comum usado na travessia dos fiordes, né? Abre a boca, todo mundo entra, ele fecha a boca, ele vai embora. Eu fiquei impressionado com o sistema, né? Tá bom, tá certo, sim. Às vezes eles têm 2 andares ali. É muito interessante, né? Pode continuar. Chegamos então nessa ilha chamada Gurskei. Os irmãos viram no desenho do mapa. Esse irmão chama-se Steiner. Aqui é a casinha dele, aqui atrás, onde nós tivemos o grupo, juntos, na casinha. Amém. Oh, aqui, aleluia. Agora vai dar para. Esse é o Steiner e esse sou eu. Não vou confundir. Eu estava quase, né? Mas esse amado irmão, ele participou junto no retiro de libertação, né, John, de maio. E Deus aproximou muito o coração dele do Fred, da Débora, dele, ele, a esposa, né? E os dois estão muito amigos. Ele é professor de uma escola de deficientes ou de excepcionais, eu não sei bem. E ele cria ovelhas. É, ele é um irmãozão muito querido, muito precioso. A casinha de frente para a entrada, pertinho do mar aqui, do alto mar.
Cada vez que esse casalzinho, Steiner e Sohild, estão ali na foto, a Marta e eu sempre ficamos impressionados com uma atitude que esse irmão tem. Ele pega essas banderolas, Ele já é um senhor da nossa idade, vamos dizer assim, um guri da nossa idade, mas ele pega essas banderolas e ele vai ministrando diante do Senhor com uma reverência, com uma liberdade no espírito, com uma entrega, uma força espiritual, algo muito impressionante. Às vezes a gente vê aquele grupo, aquelas pessoas, para nós é um grupo caseiro, é um ou dois ou três grupos caseiros juntos, é um pequeno grupo, estamos acostumados com muita gente aqui, mas esse irmão, ele se derrama diante do Senhor, ele chora, ele se derrama, ele não tem vergonha nenhuma de se extravasar na presença do Senhor. Cada vez que eu vejo ele, eu vejo Cristo. E esse casalzinho, como o Nilson falou, a cena que ficou gravada na nossa mente, meu e da Marta, é vendo esse casal e outro que vocês vão conhecer depois, eles junto com Fred e a Débora, num retiro de libertação, muito mais velhos que o Fred, abrindo, confessando, liberando a vida deles, de uma forma assim impressionante. E o Fred, daquele jeito sutil, né, orando fervorosamente, impondo as mãos sobre aqueles irmãos, ministrando cura, foi algo que foi cogravado para nossa mente para sempre. Deus tem feito uma obra muito linda no coração desses queridos. Eles têm um carinho muito especial pela vida do Fred e da Débora.
Aleluia. E tivemos então sábado à tarde, noite, domingo de manhã e de tarde com esse grupo, né? E o tour estava sempre junto, tirando as fotos para nós. E essa senhora aqui, então, é a mãe dela, mora numa casa um pouco acima, e ela tem uns 80 anos, 82, talvez, não mais do que isso. E ela não entende muito bem inglês, né? E lá eu podia falar um pouquinho, nem muito, mas um pouquinho de inglês, né? E o tour até se ofereceu para traduzir, porque ela viria na reunião. Eu fiquei pensando assim, uma senhora já de idade, evangélica há muitos anos, né? Vai olhar assim, quem é esse guri aí, né? Quem é esse piá aí falando o quê, né? Eu fiquei assim, meio na minha. E apenas falei isso a respeito do que nós lemos, da vida eterna que está em Jesus, do que Deus fez na minha vida pessoal, no nosso casamento, na minha família, o que Ele continua fazendo na minha vida, o que Ele continua operando, como é bom conhecer Jesus e como foi importante o dia que eu me tornei um discípulo, o que era ser um discípulo, como minha vida mudou, que eu deixei de ser um evangélico, passei a ser um discípulo, né? Deixei de ser só crente, e compartilhando assim a minha vida, não fui pregar, né? Pregar em inglês mais difícil ainda, nem dá, né? Aí, amados, eu fiquei quebrantado, fiquei constrangido, e eu tinha certeza que tinha muita gente orando por nós, né? Porque no final da palavra, ela pediu a palavra. E ela falou assim, eu sou de tanta idade, já de bastante idade, eu sou evangélica há anos. Será que tem chance para mim ser uma discípula de Jesus ainda? Né? Bah, me quebrei, né? E eu falei para o Fred, para a Débora depois, ela falou assim, Fred, eu acho que eu falava sobre Josué e o Espírito Santo falava sobre Abacuque. Porque ele falava, eu não conseguia falar mesmo, então o Espírito Santo falava o que ele queria lá, né, através do meu inglês lá. Mas eu fiquei, amado, tão feliz de ver uma senhora com essa idade decidindo. Eu queria ser um discípulo de Jesus. Ainda dá tempo? Amém, claro que dá tempo. Né, com muita alegria. Essas outras duas irmãs aqui, né? Elas têm os maridos que não estão ainda muito decididos pelo Senhor, mas já começaram a frequentar, estarem mais próximos, eles não vieram esse final de semana, né? E elas ficaram muito desafiadas, então, a crer que era possível. E o Senhor colocou uma palavra no nosso coração, porque nessa região próxima a Gusquei, tem muitas igrejas, né? Igrejas grandes. E quando pergunto para eles assim, qual é a igreja que você é? Aí eles ficam assim, né? É um grupo, né, ali na casa do Steiner, ali, né? Tá, e quantos vocês são? Nós somos cinco, né? Seis, assim. E o Senhor colocou uma palavra no nosso coração, como a gente começou dizendo ali, vocês são a maior igreja neste lugar, amém? Nós somos o templo, falei para eles, e se você dá todo o lugar do teu templo para o Senhor, esse é o maior templo que existe nessa região. Eu quero encorajar você a se levantar em fé quando perguntarem qual é a igreja que você é. Eu sou da maior igreja de Gusquei aqui. Não tem nenhuma igreja maior do que a minha aqui. Sou eu. É onde Deus habita, junto com meus irmãos. E eles começaram a ver, pô, glória a Deus, é uma verdade. Começaram a ficar animados. Esse aqui é um, esse outro rapaz aqui é solteiro, muito, está começando a caminhar com o Steiner. Ele mora um pouco longe, demora bastante a chegar, mas ele se esforça por vir. E tem sido o grupo que está começando. Eles estão começando a caminhar em vínculo agora com o Tour, depois de todo esse trabalho que Deus está fazendo, entendendo esse caráter de caminhar junto, de vínculos. Pode continuar. Aí tem três filhinhos maravilhosos, o Bendik, Simon e Oscar. E no final de uma reunião lá, a gente teve do Senhor uma palavra de orar por eles, né? O papai veio orar juntos aqui. Muito compenetrados ali orando, né? Estão preparando eles para o batismo, né? Tá a bênção. Pode continuar. Essa é a vista da janela da sala dele, né? E dos quartos, assim. Olha, amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Razoável, né? Comparado com o milênio, tá razoável. Amém. Pode continuar. Aqui fomos para uma outra cidade chamada Haugesund. Bem agora na frente do mar mesmo ali. Esse irmão chama-se Victor. E eu não sei quantos de vocês lembram da primeira viagem que eu estive com o John e a Marta lá, 1 ano e 3 meses atrás. E é um irmãozinho, tu vê que ele tem um rosto forte assim, né? Um viking assim, né? E eu me lembro naquele encontro, amados, quando o John estava falando sobre o propósito de Deus, né? E esse irmão, como se fosse aqui hoje, ele levantou, eu queria uma palavra. E ele perguntou assim, por que vocês estão querendo reeditar um sistema falido que já foi comprovado que não dá certo em lugar nenhum? Né? Eu olhei a cara dele na hora e fiquei meio assustado lá naquele dia, né? Com aquele bigode, aquela cara dura assim. Amados irmãos, quando encontrei esse homem agora, um homem doce, cheio de Jesus, decidido a fazer a obra. Esse era o outro irmão que estava com o Fred, né, junto com o Steiner e a esposa. Estava então o Victor e a Gun, passaram pela libertação em maio, e estavam felizes, contentes, dispostos. Era um homem doce, amigo, sorridente. Aquele viking foi embora e ficou só o discípulo de Jesus ali. Estava uma bênção, né? E a gente foi conhecer um pouquinho. Essa é a família dele, né? Aqui está o Victor, Gun, a esposa, e a Raquel, a filha, na porta da casa deles. Pode continuar. Essa cidade, infelizmente, na última hora, na hora de copiar as fotos, alguma coisa deu errado lá e ficaram todas as fotos lá na Noruega, vai chegar em breve. Mas eu queria dar um testemunho.
Antes que o Nilson entre sobre esses irmãos, só comentando sobre a vida do Victor. A gente estava ministrando a respeito de sermos discípulos do Senhor e de andarmos em vínculos dentro do propósito. E no meio daquela palavra, aquele irmão se levanta com essa força que o Nilson falou. E não foi só o Nilson que se assustou. Eu já enfrentei muita coisa já, a gente já passou por muita coisa, mas eu disse, Senhor amado, e agora? Mas Deus deu discernimento de espírito, de que toda aquela reação, toda aquela força, na verdade, é porque havia um desespero naquele coração. Havia um desejo, havia um clamor de realmente viver isso, mas ele tinha sido frustrado. Ele tinha se queimado em tudo isso e nunca tinha experimentado de fato. E Deus levou, em vez de querer tratar com autoridade ou rebater com força ou discussão teológica, Deus deu uma palavra de graça, de conhecimento, deu uma palavra de amor sobre a vida dele, e aquela força toda, ela, não sei qual é a expressão certa, mas ela se derramou diante do Senhor e nós nos tornamos extremamente amigos. E Deus converteu o coração dele. E nesse processo, junto com Fred, nesse retiro de libertação, e depois nesse atendimento que o Tour está começando, nesse serviço apostólico, começando a discipular essas localidades, conquistando eles para o reino, Deus está fazendo um milagre completo na vida desse casal. É algo inacreditável. Eu nem tinha me dado conta, porque a gente acompanhou os passos, mas o Nilson disse, John, eu não acredito que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Deus é fiel.
Amém. E foi interessante, quando a gente chegou lá, ele tinha, algumas semanas atrás, tido um problema na coluna, né? E tinha parado de trabalhar, o médico tinha dado uma licença para ele, e ele estava meio borocochô em casa, lá, não podia mexer para cá, não podia mexer para lá, Tinha pedido para os irmãos, não precisa vir mais na reunião, não, porque eu estou meio cansado, com dor nas costas, eu não vou, não vai ter mais grupo esses dias, não. Mas naquele dia que a gente veio, ele chamou o pessoal para vir. Eu fiquei muito contente, porque o próprio Tur teve a iniciativa, né? E falou assim, ô Victor, lá no Brasil tem um irmão chamado Jobson, ele tem dificuldade física, ele tem, toma remédio, vive lutando e tem se posicionado diante de Deus, e ele faz discípulo, ele tem grupo na casa dele, ele não desanima, ele continua, Vitor, tu também pode fazer, Vitor. E usou o exemplo do Jobson para fortalecer o irmão, e o cara se levantou mesmo, falou, é mesmo, vou fazer. Se levantou, pegou a mala dele, botou a roupinha, eu vou sair com vocês. E a partir dessa cidade aqui, ele foi conosco todo o percurso da viagem, que nós andamos quase 2.500 quilômetros, né, em 6 dias. Então foi com a gente, a metade do caminho para frente ele foi com a gente, né? E a 1.000 por hora, e confirmando a palavra de Deus. Se a gente falava alguma coisa, e eu descobri esses dias com ele, que ele é um evangelista mesmo. Qualquer pessoa, que é difícil para um norueguês isso, assim, abordar a pessoa na rua, nas lojas, como a gente faz aqui no Brasil, brinca, né? E ele brinca com todo mundo nas lojas, fala com as pessoas e vai entrando. Eu falei, ô, bênção. Vai ser uma potência, né? E tá feliz também com o Senhor e foi conosco até Vrongen, né? Já encontrou com a gente lá, foi uma maravilha. Amém, querido. Essa cidade aqui, volta um pouquinho, por favor. Não, mais uma. Essa aqui. Aqui deveria ter algumas fotos, Sandnes, uma outra cidade mais ao sul, abaixo de Stavanger. E esse irmão nós conhecemos também nesse encontro, há 1 ano e 3 meses atrás, né? E ele tentou aqui, tentou ali, tentou fazer parte aqui, tentou fazer de novo e desistiu de novo. E ele falou, não, eu preciso começar a fazer discípulos, né? Acho que essa vai ser a única... E eles estão tentando agora começar um grupo na casa dele, né? E esses são os irmãos que tem junto com eles. Muito precioso o casal, um irmão compositor, assim, muito querido, músico, pianista, né? E está desejoso também de começar a caminhar junto. Infelizmente não deu para trazer as fotos. Mas vamos entrar na Suécia, então, agora. Então, essa é a Suécia, a bandeira da Suécia, né? Como vocês estão vendo. E aqui, fomos para o retiro em Vrongen. Não sei se vocês lembram aqui, né? Aqui está o Ingvar, o Janne Gottfridsson, um brasileiro, né? Que estava lá também. O Janne Johansson, com a Ulla, que também esteve conosco aqui, né? A Kiki. Esse é um rapazinho do grupo de Gotemburg, casou com a Corin. E aqui são... Aqui é o Daniel? É o Daniel, né, John? É o Daniel. Então, os dois irmãos do Mats. Eu não sei se vocês lembram do Mats. É o Magnus e o Daniel. Né? Estão indo para a ilha de Vrongen. Tem que pegar um barquinho para ir também. Pode passar? Esse é o panfleto. Não sei se tu quer falar do panfleto. Né? Mas eu quero traduzir agora aqui. Agora sim, né? Ah, agora é o tempo de Deus para a missão na Suécia. Amém? Ah, aprendi. Tá certo, não? E esse foi o panfletinho que foi distribuído. Então, nesse panfletinho aqui, o seminário em Vrongen, 24, 26 de setembro de 2004. A Fife, aqui o pessoal deu risada geral lá no encontro, né? Porque a irmãzinha falando em sueco, apresentando os preletores, né? Aí, a Fife Chaique, Argentina. Aí ela falando em sueco, Jon Gottfridsson, Brasília. Todo mundo... Como assim? Jon Gottfridsson, com essa, né, performance brasileira. Assim, brasileiro? Foi uma risada geral ali. Aí ele falou, não, sou brasileiro agora. Jorge Mitian, Christian Romo, pode passar. Aqui começando então o encontro, Jorge Mitian. Essa irmãzinha, filha de missionários, né, suecos na Argentina, não é isso? E ela fala muito bem o espanhol e também fala bem o sueco. Pode passar. Aqui os irmãos lá presentes, alguns dos irmãos, aqui está o Mats, né? Nosso amigão, pode passar mais. Aqui está a Fife, que, né, os irmãos lembram, o Jon Gottfridsson, do Brasil, o Christian Romo. Esse aqui eu não lembro, John.
É um discípulo do Christian Romo, do Chile, me foge agora a memória qual é a cidade, é uma cidade que fica entre Concepción e Santiago, que estava junto ali conosco. Depois é o Hector, que é um discípulo do Christian, que está já há uns 4 anos na Suécia, junto com sua esposa, seus filhos, e agora eles estão em uma cidade chamada Norrköping, que fica a uns 150 quilômetros antes de Estocolmo. E ali Deus está abrindo uma porta muito especial dentro da Assembleia de Deus. E eles acolheram ele como parte da equipe pastoral dentro da Assembleia de Deus, para trabalhar não só com a parte hispana, né, a parte pessoal que fala espanhol, mas também com os suecos. Só para dar um flash assim, do que está acontecendo, esse presbitério, vamos chamar assim lá, chamaram o Hector para conversar com ele, e ele começou às 9 da manhã, almoçaram juntos, passaram a tarde juntos e passaram a noite juntos, só falando da visão. Isso para quem é de lá e que está acostumado com no máximo uma reunião de 1 hora, 45 minutos, passar manhã, tarde e noite, ouvindo do reino, é algo muito especial, muito precioso esse casal.
Amém, pode passar. Aqui está um encontro, né? Esse irmão brasileiro está aqui, junto com o Mats, o Potter, que é Corin, Ingvar e Kiki. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um par de jarras que eu achei lá. Uma jarra sueca, uma jarra brasileira. Mas foi engraçado. É que o Fred tirou foto do telhado, mas até a calça e o cinto era igual. Ele estava dormindo num lugar e eu em outro, né? A gente chegou de manhã assim, olhou assim. Tamo no mover. Foi interessante. Só faltou o óculos ali, mas tudo bem, né? Pode continuar. Esse era o momento lá nessa capelinha, né? Esse templo, onde foi feito o encontro. Essa pessoa sentada aqui é o líder, o pastor dessa comunidade, uma figura, né? Muito espirituoso. O nome da ilha é Vronge, e o pessoal chama ele de Mr. Vronge, porque realmente ele tem uma peculiaridade de muito espontâneo, brincalhão, assim, interessante. Pode continuar. Aqui o Mr. Janne, né, o preletor brasileiro falando. Pode continuar. Aqui os irmãos louvando, levantando as mãos, um outro milagre no meio dos suecos lá. Pode continuar. Esse foi o sábado, John. Foi sábado, né? O John trouxe uma palavra que terminou quase 11 horas da noite. Uma maravilha, assim. Te entreguei, né? E os irmãos tudo ali, quando Deus trouxe o momento de apelo, eu fiquei surpreso, né? Porque era tarde, os irmãos estavam cansados, mas Deus trouxe um mover tremendo, todo mundo na frente de joelhos, chorando, querendo receber a vida de Deus. Pode continuar, que tem mais umas duas fotos desse momento. Eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz. A gente ficou glorificando o Senhor, vendo aqueles irmãos todos no chão ali. Foi uma maravilha, né? Pode continuar, mais uma. Pode passar. Aqui é uma foto da ilha com um irmão que vocês conhecem mais ou menos, né? Não sei se vocês lembram. Tem uma pessoa aqui, viu, gente? Ó. Esse é o Fred. Os irmãos teriam uma visão dessa ilhazinha de 7 quilômetros, né, John? Mais um perímetro de 7 quilômetros. Pode continuar. Esse é um irmão que também estava ali. Me disseram que eu estava em cima de um skate sueco. Não sei se é verdade. Eu já perdoei quem disse isso.
Tá detonando aí, cara.
Me disseram isso.
Sem vergonha. Saindo da brincadeira, eu creio que há mais ou menos uns 20 anos atrás, ou 25 anos atrás, quando ouvia o Jorge, ouvia o Christian, e me lembro de comentar isso com meu irmão mais velho, Lawrence. A Suécia precisava ouvir essa palavra do reino. A Suécia precisava receber toda essa pregação do propósito eterno de Deus. E parecia um sonho para nós. Parecia algo, uma coisa utópica, uma coisa imaginável de acontecer. Nesses dias que nós estivemos juntos nessa ilhazinha, a gente brincava, era muito cacique para pouco índio. E vendo ali o Afife, vendo o Jorge, vendo o Christian junto, a Suécia recebendo, e a Noruega, os irmãos vieram da Noruega, veio gente da Holanda, e vendo ali Deus trazendo homens de tanta graça e com tanta envergadura para aquele paizinho, eu disse: Deus, Tu és muito bom e Tu és muito fiel. Aquilo que há muitos anos atrás sonhávamos da possibilidade da Suécia receber essa palavra com toda clareza, nós estamos ouvindo aqui a respeito do reino, do senhorio de Cristo, do propósito eterno, de sermos discípulos, de fazermos discípulos, de prepararmos obreiros, de trabalharmos com juntas e ligamentos, poder ouvir isso e ministrar sobre isso foi algo muito, posso dizer assim, algo muito histórico, algo muito especial da parte do Senhor. Eram em torno de 80 irmãos reunidos, no sábado de noite chegou a 200, mas assim, muita representatividade no sentido de lideranças locais, pastores, líderes de várias cidades, desde o sul da Suécia até mais ou menos, vamos dizer assim, a metade, e líderes denominacionais, muitos deles já comprometidos, muitos deles já tendo um discipulado efetivo com a FIFE. Então, assim, Deus fazendo algo muito especial. Eu posso dizer para vocês que eu vi Deus se movendo de uma maneira tremenda. A FIFE já queria marcar 3 retiros mais para o ano que vem. O Jorge Christian segurar ele um pouquinho, vamos com calma. Mas há um mover de treinamento de obreiros, de preparação de lideranças. E cada uma dessas lideranças, na sua localidade, começando a formar pequenos grupos. Isso que o Christian, o que o FIFE ministrou conosco em agosto, G2, G3, reunindo juntos para oração, para reflexão, para preparação, para comunhão e para ação. Deus está fazendo isso. Isso é algo concreto. Deus está operando. E eu quero louvar o Senhor por isso e quero encorajar de nós continuarmos em oração e jejum diante do Senhor. Deus está levantando um povo comprometido com Ele, homens e mulheres que já entenderam o reino e que querem ser discípulos. Aleluia. Amém.
E o Afif tem uma graça muito grande, né, John? Ele consegue assim ir nas cidades e pegar 1, 2 em cada lugar, né? E dali vai crescendo a coisa. É interessante porque ele consegue catalisar essas pessoas, e ali esses 80 irmãos eram de várias cidades, né? Não era de uma cidade só, era de várias e várias cidadezinhas ao redor, pequenas ilhas, né? A próxima foto também é da ilha. Eu estou apontando em direção ao continente, mais ou menos na direção onde fica a cidade do Fred, né? Aí, isso. Uma ilhazinha muito querida, muito assim, muito gostosa de andar, porque não podem ter carros, é só bicicletas, e algumas motocicletas, assim, bem devagarzinho, aquelas mais fraquinhas, é para carregar compras. Um paraísozinho ali, bem gostoso. Pode continuar. E o Mats mandou um recado para vocês. Estou com saudades. Ele mandou dizer para vocês isso. Muito querido, continua falando quase português ainda, está uma benção, né? Então está aqui o Mats, né? O Daniel, o Magnus, de novo aqui o Potter, que Corem, alguns irmãos. Estava no barco do Mr. Vronger.
Lá saiu uma barca para nos levar a cada 2 horas para o continente. E esse irmão, Mr. Vronger, quando estava terminando o retiro, ele ficou preocupado porque ele queria que todo mundo almoçasse, porque ele tinha feito o almoço naquele dia. Então ninguém podia sair porque ele tinha feito salmão e tinha feito bacalhau. Então, e todo mundo tinha que ficar. E nós, loucos de vontade para voltar para casa, cansados, mas a gente disse, não, vocês não podem ir embora. Eu levo vocês, vocês não precisam de barco, eu vou acionar o meu barco. Ele é dono de um estaleiro e ele tem um barco pesqueiro que ele colocou 40 pessoas no convés e nos levou todos juntos. Foi um momento assim muito lindo, estava um dia bem agradável, bem quente, então deu para ficar todo mundo em cima, vendo, entrando assim na cidade de Gotemburgo, conversando, ministrando e repartindo e se deleitando daquilo que o Senhor tinha feito. Nessa volta aconteceu algo bem interessante. Estávamos caminhando para o barco e fui conversar com uma senhora de uns 55, 58 anos, muito simpática, muito querida, e eu perguntei qual era a função dela, o que ela fazia. Ela disse, não, eu sou consultor espiritual nas fábricas Volvo. Fábrica de carros, né, caminhões Volvo, e eu dou consultoria espiritual. E eu formo grupos de oração dentro das empresas. Imagina só. O nome dela é Brit, uma senhora baixinha assim, querida, cheia de Cristo. E ela vai em cada uma das fábricas, das firmas, das localidades, sendo paga para isso. Tá? E ali formando grupos de oração para ministrar, para aconselhar, para atender as pessoas. Eu disse, Senhor, Tu tem cada forma de entrar, Tu é especial. É como se tivesse um lugar na GM ali, né? Só para atendimento ali. Deus quer fazer. Vamos aprender essas dicas aí para nós também fazermos a mesma coisa. E caminhando depois, junto com ela, tinha uma outra moça, chamada Rebeca, de uma cidade chamada Alingsås, que fica a 40 quilômetros ao lado ali de Gotemburgo. E começamos a perguntar para ela, a conversar, e ela disse, não, eu tenho um pequeno grupo na minha casa com 12 gurias recém-convertidas, faz um ano e meio que nós estamos ganhando essas gurias, e agora tem rapazes para se converter, mas eu não tenho nenhum rapaz, só estou eu sozinho. E Deus, mas tu não tem ninguém cuidando de ti, não tem ninguém te atendendo pastoralmente. Não, a Brito me ajuda, mas ela mora no outro lado, então às vezes ela não pode e tudo mais. Eu disse, mas espera aí, não tem ninguém atendendo a tua vida, tu não está vinculado com ninguém. Deu quase um trem aqui, né? Eu pensei, veio afora todo o meu coração de pastor, disse, não, é para já, me dá teu telefone, domingo que vem tu vai estar conosco. Eu tenho uma cunhada maravilhosa chamada Débora aqui, esposa do Fred, já vamos fazer a conexão, já vamos fazer o catartismos aqui. E no domingo depois, realmente, quando nós voltamos para a Suécia, depois de uma semana na Noruega, ali ela esteve conosco, começando a fazer contatos, e ela disse, eu tenho rapazes esperando para se converter, mas estou sozinho. Eu disse, Senhor amado, rapaz esperando para se converter na Suécia e ninguém para atender. Senhor amado, Fred, chamamos os discípulos do Fred, vão atender, vão entrar nesse foco que Deus está abrindo. Tudo por causa de uma conversa, de um barco, tudo por perguntar alguma coisa, e o Espírito Santo já fez a conexão para formar relacionamento. Foi muito proveitoso esse passeio de barco.
Próxima foto. Aqui então o encontro de libertação, eu creio que o John vai querer dizer bastante coisa, eu quero dar um testemunho, porque a gente viu no Senhor assim que seria mais fácil o John falar durante todo o encontro os pontos, pela facilidade do sueco, e até porque com a tradução também já demora o dobro do tempo, a gente tinha pouquíssimo tempo, e foi algo do Senhor realmente especial, e quando o Espírito movia, aqui, quando o Espírito movia, então a gente dava uma palavra, a Marta entrava, o Fred entrava, eu entrava, a Débora entrava em sueco já direto, né? Tá metida que tá, né? Então tem que ver, já falando sueco, tá uma bênção. E eu fiquei muito surpreso, porque realmente naquele encontro fiz pouca coisa, né? Ficava só no meu cantinho lá orando e ouvindo sueco, aprendendo um pouquinho mais de sueco. E conhecendo meu amado irmão, eu sabia mais ou menos onde ele estava no sueco, né? Pelo livreto de cura da alma. Eu ia desconfiando e o Espírito ia me traduzindo algumas coisas. Mas quando o John começou a falar sobre a parte prática, que foi só a primeira, no domingo de manhã, eu queria confessar para os irmãos que eu lá sentado do lado de cá, e depois o John vai dizer também a impressão do coração dele, mas eu fiquei assustado, irmãos, de ver o que eu estava vendo, né? Um encontro de libertação que nós temos tantos aqui no nosso meio. E como Deus tem movido aqui também. Mas aí começou, um irmão começou a orar em voz alta e começou a confessar os pecados em voz alta, né? Ele está acontecendo um milagre aqui nesse lugar. Eu acho que os irmãos no Brasil estão orando mesmo. E daqui a pouco outro irmão, e outro irmão, e outro irmão, e todo mundo começou a confessar em voz alta, e foi um mover de confissão e de arrependimento naquele domingo de manhã. E eu falei assim, eu não estou na Suécia, né? Nem no Brasil, eu estou no céu. Porque isso aqui eu nunca vi na minha vida. Irmãos, foi um mover. Eu tinha certeza, os irmãos estão orando, a igreja está orando por nós. Porque a gente via pressão espiritual de graça, de unção, de libertação naquela vida, confessando em voz alta, abrindo o coração, dizendo, eu quero me arrepender disso, Senhor, eu não quero mais isso na minha vida. Foi uma bênção. Depois Deus colocou no coração do John, vamos todo mundo para a rua. Aqui foi o final do momento na rua, né? Era no meio de uma floresta, então tinha uma pedra grande, uma pedra imensa, assim, tamanho quase desse vazio, todo aqui. Uma pedra e todo mundo em cima da pedra, dançando, pulando, cantando, louvando a Deus, né? O John virou um dançarino, mas um dançarino no espírito, né? Não espanhol. Um dançarino no Senhor, assim. E eu ali tocando, ajudando os irmãos, tirando algumas fotos, tentando guardar, filmar. Eu fiquei surpreso com o mover de Deus, né? E foi um tempo ali especialíssimo, maravilhoso de libertação, né? Eu sei que tem mais coisas aqui.
Amém. Foi um desafio bastante grande, os irmãos editar o livreto Cura da Alma em sueco uma hora antes de começar o retiro. Estava saindo fresquinho, quentinho, pão quente, né? Da padaria ali, da impressora. E nós, assim, com muito tremor e temor, o Daniel, o irmão do Matos, ajudou com os PowerPoint para a gente preparar o material e trazer algo mais ordenado. Ministrar Cura da Alma em português já é um desafio. E geralmente aqui nós nos assessoramos, né, com tantos irmãos que nos cooperam conosco. Nesse último, né, Sérgio, acho que éramos 5 ou 6 juntos que ministramos em agosto. É, chega a ser, como diz o Matos, barbadinha, né? É, moleza, mamão com açúcar. Agora, lá de Senhor, amado, por favor, nós precisamos de muita graça. É, tem palavras assim que não é nosso vocabulário normal. Toda essa palavra, dessa parte da cura da alma, né, não é um vocabulário diário que tu conversa, não é aquilo que está na minha mente, não estou acostumado. Eu disse, Senhor, amado, aqui eu não posso dar um furo. Se eu falo uma palavra errada aqui, pode sair o tiro pela culatra. Misericórdia, Senhor. E nós oramos juntos, Fred, Nilson, eu e nós, buscando o Senhor para saber que direção tomar, porque há um espírito, principalmente sobre a vida dos suecos, muito forte de rejeição. Eles são extremamente eficientes, eles são extremamente organizados, perfeccionistas, organizados em tudo certinhos, mas parece assim uma casca de ovo. Eles por dentro têm uma rejeição, um medo, uma fragilidade na alma. Se tu vai chegar assim, Nilson, preciso conversar contigo e te ajudar e corrigir um assunto, o cara foge, o cara não aguenta. Eles não sabem ser ajudados, corrigidos, amados, nunca foram acostumados a isso, nunca ninguém diz a verdade em amor. E nós, com muito clamor, o Fred tinha avisado, John, cuidado, olha a maneira como tu fala, o que que tu vai falar. Eu disse, Fred, já estava apavorado e agora mais ainda, né? Senhor amado, Jesus querido, misericórdia. E nós começamos a ministrar sexta de noite, sábado de manhã, sábado de tarde. Sábado de tardezinha começamos a ministrar sobre, essa é a primeira área, então, de rejeição, abandono, toda essa questão de desprezo. E já naquele final da tarde, Deus já começou a se mover. Começamos a ver irmãos, os discipuladores ministrando com seus discípulos, já confessando, trazendo a luz, pedindo perdão. E no domingo de manhã havia uma direção específica no meu espírito. E quando eu vou me levantar para começar, o Fred, né, profeta ali, se levanta e pergunta, John, posso falar alguma coisa? Eu disse, para, por favor. Tá, estamos aí juntos em equipe. E o Fred começa da forma exata que o Espírito tinha colocado no meu coração. Começamos a ler Isaías 53 juntos em voz alta, vendo Jesus. Vendo que Jesus, que ele foi o mais desprezado, ele foi o mais rejeitado, ele foi o homem de dores que sofreu, ele levou sobre si toda a rejeição, todo o desprezo, todo o abandono, toda a carga de maldição, Jesus levou na cruz. E o Fred ali, daquela forma preciosa do Espírito, foi nos conduzindo a vermos Cristo Jesus. E aquela palavra foi entrando. E aí, eu não sei como, Fred sugeriu, vamos cada um de nós trazer diante do Senhor nossos pecados. Mas acho que o Fred pensou, cada um no seu cantinho, né? Tu ali, eu aqui, né? Aquele cântico, né? Ou seja, cada um no seu cantinho, ministrando, confessando. Mas para nossa surpresa, um irmão começou, Senhor, eu quero confessar meu pecado, porque eu tento manipular as outras pessoas, eu tento governar as outras pessoas, eu sou inseguro, eu tento diminuir as outras pessoas, eu quero confessar meu pecado diante de ti. E quando ele parou, começou outra moça, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu sei que tu me amas, mas eu tenho um buraco dentro de mim, me sinto tão rejeitado, eu quero largar essa rejeição, eu quero abandonar, eu quero rejeitar esse demônio em nome de Jesus. E quando ela terminou, outra pessoa, algo diante de todos. E Deus começou a se mover, Deus começou a se derramar, Deus começou a trazer libertação, Deus começou a trazer palavra profética e palavra de conhecimento, dizendo que Jesus, que veio para os seus e os seus o rejeitaram, Jesus que foi rejeitado pela sua própria família, Jesus que foi rejeitado pelos seus próprios discípulos, Jesus que foi rejeitado pelos próprios líderes religiosos. E cada vez que nós trazia essa palavra de conhecimento, dizendo, aqui tem pessoas que foram machucadas pelos seus discípulos. Ali, de repente, uma pessoa, não sei qual é a expressão certa, cai no chão, né, Nilson? Assim, ó, bum, desabou. E chorando diante do Senhor, é comigo, eu quero que Deus me cure. E quando nós tocamos pela palavra do Senhor, aqui foram pessoas machucadas por líderes religiosos, pastores traíram a confiança, uma outra moça caiu convulsivamente chorando diante do Senhor, eu sou essa pessoa, eu preciso de cura e libertação. E ali então Fred, a Débora, a equipe de SOS foi correndo para cada pessoa, impondo as mãos, ministrando, trazendo graça, cura, libertação. E ali nós acho que ficamos, quanto tempo, Marta? uma hora e meia, duas horas, só nesse mover, todos juntos. Amados, nós temos certeza que isso foi fruto, não de Nilson, não da Marta, não do John, não do Fred, foi fruto de nós aqui como igreja. Levaremos a sua glória a cada povo e nação. Amado, nós somos apenas uma extensão, nós juntos. Seria impossível isso acontecer a não ser por mover profundo de intercessão, de respaldo espiritual, de jejum que todos vocês fizeram. Amados, nós queremos trazer testemunho. Vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena nós como igreja nos movermos juntos. Deus ali fez milagres, só para você sentir a fragilidade. Tem um irmão ali, discípulo Hendrik, que no retiro em maio, quando o Christian esteve junto, esse irmão não teve forças para estar junto no encontro. A fragilidade desse irmão é tão grande que, ao ouvir qualquer palavra, ele se sentia rejeitado, condenado, acusado, desprezado, pisoteado, que ele disse, não, eu nem vou no culto, não aguento ouvir palavra. Ele não foi naquele retiro. Nesse retiro ele foi, ficou todo o tempo, o que para eles foi um milagre. E na tarde de sábado, eu pude ajudar junto com Mats, ministramos com ele, e ele ali confessando, orando, se despojando, pedindo perdão. E no domingo de manhã, esse irmão, que não conseguia nem estar junto da congregação, abriu a boca em voz alta, disse, eu quero pedir perdão, Senhor, porque eu tenho pecado contra Ti. Senhor, eu quero Te pedir perdão por isso, 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 isso. Amados, eu disse, Senhor, Tu estás fazendo. E Deus nos levou para a rua, como o Nilson falou, parecíamos uns cabritos ali, dançando e pulando, livres, alegres. Deus é o mesmo Deus, aqui em Porto Alegre, no interior, em todo o Brasil e também na Europa, na Escandinávia. As pessoas precisam de cura. É lindo ver a obra de Deus. Vou fazer um anúncio. Se não fizeste tua inscrição para o Retiro de Libertação, domingo, esse fim de semana que vem, te inscreva ainda hoje. Tem lugar, não perca um retiro. Por favor, é algo tremendo. Não precisa ir à Suécia, pode ir aqui em Viamão.
A Suécia veio para cá. Amém. A próxima. Agora a cidade onde o Fred, a Débora, a Raquel e a Melissa moram, chama-se Kungsbacka. A gente conseguiu uma foto da cidade. Como está ali? Ali é a casa onde o Fred mora, aqui é uma linha de trem, né, o trem que vem de Gotemburgo. E aqui nessa casa, na parte de cima, mora o irmão do Matos, Daniel, com a sua família, e na parte de baixo mora o Fred. Né, aqui uma parte, não sei se é do mar aqui, é mar, que chega bem pertinho da cidade, uma ponta de mar. E a próxima foto é a casa do Fred. Os irmãos, quando forem lá, já vão identificar bem para não se perderem. É em frente à estação de trem, né? Então fica bem fácil que da estação de trem já ver essa casa, então já não vamos perder mais quando vocês forem lá, né? Está aqui o Fred com a Raquel, Dedé e Mel. Pode continuar. Aqui é o grupo que se reúne com o Fred, né? E eu queria dar um testemunho especial porque o Ingvar e a Kiki, nesse encontro de Vrong, decidiram... bom, vamos definir a nossa situação, né? E chamaram o Fred e pediram, nós queremos estar vinculados a vocês, não queremos mais andar sozinho. E eu fiquei muito contente de ouvir essa notícia, né? Porque um ano atrás o Senhor já tinha falado com eles que eles deveriam se vincular. E eles viram que estava um tempo ainda difícil, não dava, estavam meio desanimados. E Deus usou outro casalzinho, aquele, o John e a Ula. Né? Eu, é um exemplo que cita o meu nome, mas eu... Então tu fala.
O John e a Ula, que estiveram conosco e quase um ano atrás, eles deram um testemunho para o Ingvar aqui, que encorajando eles... Eles falaram, nós estivemos lá no Brasil, numa noite, na casa do Elias e da Raquel. E Elias e Raquel nos deram testemunho. Que eles mesmos, sendo de mais, um pouquinho só, de mais idade do que Nilson e Mari, eles tomaram como palavra de Deus. E não tiveram dificuldade de se submeter ao ministério e à vida do Nilson e da Mari. Por que que vocês não podem fazer o mesmo e se submeterem ao Fred e à Débora? E o Ingvar e a Kiki, escutando isso, vendo isso como palavra de Deus, lá em Vrongo, vendo Nilson, Fred, nós juntos, vendo que nós não estávamos indo à Suécia ocasionalmente, mas estávamos trazendo uma direção de Deus, um respaldo, um caminhar do Espírito apostólico, eles eram, nós não podemos ficar fora deste mover. É, o Ingmar falou isso, nós não podemos ficar fora deste mover, nós queremos fazer parte, nós não podemos ver o trem passar e nós desvinculados, vendo os irmãos crescendo e sendo discipulados e sendo discípulos, e nós não, eu quero, nós queremos ser discipulados. E eles foram falar com Fred e a Débora, e agora começou esse processo. Amados, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja.
Foi tão precioso porque o Ingvar disse para o John: John, quando eu vi você andando junto com o Fred e o Nilson, de novo, vocês três caminhando ali, conversando e orando, eu falei, é isso aí. Ele falou, né? Eu quero também ser assim também, eu quero estar junto, eu quero poder estar próximo, e foi muito precioso. Então ele agora está aqui no grupo, né? Já está no grupo do Fred, já aqui, ó. Aqui que estava viajando, não pôde estar, mas está aqui o grupo do Fred, o Marcos, que esteve aqui no Brasil junto com o Hendrik e Maria há uns 4 anos atrás. 5 anos atrás, né, que o Magnus, esposo da Elna, né, o Magnus é irmão da Sofia, que é casado com o Daniel, que é o irmão do Mats. Aqui está a Sandra, Sandra que é a irmã também da Sofia e do Magnus. Esse é o grupinho, né? E essa foto está um pouco fora de ordem. Passa a próxima foto, por favor. Na verdade, nesse dia... Pode passar a próxima. Próxima foto. Não tem foto mais? Não, nessa não, pode voltar. Essa aqui. Então aqui nós tivemos um jantar, almoço, eles chamam de almoço, jantar, o nome não é bem esse, mas é por 5 horas da tarde e tem comida, entendeu? Porque... De manhã é pão, café é pão e doces e queijos, é tudo maravilhoso. Aí no meio da manhã, de novo, mais alguma coisa, comer um pão, um café, um bolinho, né, e tudo mais. Meio dia, de novo, um cafezinho, um pão, um bolo, mais alguma coisinha. Quando chega 3 da tarde, de novo, um pãozinho, um café, um bolinho. Então, 5 horas, bom, agora vamos comer, porque a gente não comeu ainda, né? Então é hora de jantar. Aí fizeram, a gente chama carré no Rio de Janeiro, né, que é aquilo, chuleta de porco, né? Aí fizeram uma chuleta de porco na brasa, né, e prepararam, então, não sei de quantos em quantos dias, mas aí de 15 em 15 dias, parece, ou de uma vez por mês. O grupo inteiro, então, tem esse jantar, às 5 horas da tarde, né, e depois temos a reunião, né. Então foi um tempo precioso ali juntos, com todo o grupo do Fred, a criançada. Pode voltar, acho que uma foto, não sei se voltar. Não, agora pode caminhar normal, mais uma foto, essa aí. Esse é os próximos discípulos que estão chegando, né? O grupo já tem um outro grupo nascendo, crescendo, que é uma criançada maravilhosa, né? Aqui está a Raquelzinha, né? A Mel, o Hugo, aqui é a Maiken, né? Maiken, Alma, Amy, é a Amy aqui? É a Amy. Os filhos do Magnus, eu esqueci o nomezinho, aqui os filhos do Marcos. E era uma benção aí do grupo. Quer falar uma coisa do grupo? Amém? Então, um grupo muito precioso ali juntos, né? E antes de terminar ainda, Deus tem feito um milagre na vida da Débora com respeito ao sueco. E aconteceu, me ajuda se faltar algum detalhe, a Débora faz um curso de sueco na cidade de Kungsbacka, um curso para estrangeiros, né? O curso é subsidiado pelo governo, e o governo ainda dá uma ajuda de custo para o aluno fazer um curso para estrangeiros, né? Há um modelo brasileiro que deve ter copiado aqui, nosso, né? Bem interessante. Então, ela ganha uma pequena ajuda lá para... É o Bolsa... Bolsa Escola, né? Ela ganha 800 dólares por mês para poder fazer esse curso, né? Lá não representa uma grande cifra, é um valor ainda baixo, bem baixo, de acordo com a realidade deles, mas uma bênção. Aí chegaram um grupo de deputados ou de políticos que decidiram, então, encerrar esse grupo nessa cidade. Não, não vai ter mais grupo na cidade de Kungsbacka, um grupo agora só na capital ou numa outra cidade maior próxima, e deu. Eu não sei o caminho, como é que foi, a Débora pediu lá para falar com eles, e Deus usou a Débora, não sei se você sabe todos os detalhes, vocês sabem, então...
Na verdade, os professores selecionaram a Débora para falar com os políticos, porque ela era uma das melhores alunas. E então, esses políticos conversaram com a Débora, querendo de toda forma achar algum furo e achar alguma crítica para fechar aquela escola naquela cidade, e eles tendo que ir para outra cidade para estudar sueco. E a Débora, falando sueco fluentemente com esses políticos e dizendo, não, não é assim, a minha professora ela é muito boa, ela está me ensinando tudo direitinho, tanto é que eu estou falando sueco, e ela isso, e rebatendo todas as argumentações desses políticos de tal maneira que eles não tiveram como fechar essa escola. Então, as professoras agora tratam a Débora, como é que se chama? A pão de ló, assim, na palma da mão, assim. Até tinha uma professora que não ia com a cara dela, vamos usar essa expressão, e não gostava muito dela. Agora é a queridinha dela, e é Débora para lá, e é Débrazinha para cá, e o que tu pediu. E, assim, Deus deu tanta graça para a Débora que esse curso, que é o segundo nível, já, é de 3 semestres. E ela está conseguindo fazer os 3 semestres em 1 semestre. Então, assim, Deus está dando graça mesmo. É a abundância do Senhor, né? E estamos vendo assim com muita alegria. E ela se esforça muito, estuda 6 horas por dia, todos os dias. E o Fred está ajudando ela em casa, cuidando das crianças. Por enquanto está desempregado, agora surgiu um emprego, né? Então, Deus está abrindo as portas de novo ali. Mas o Fred confessou para mim, John, como foi bom esses dias onde eu pude atender mais em casa. Eu pude ver quanta carga. Às vezes eu chegava em casa para Débora e disse, mas Débora, tu não ligaste para as discípulas? Tu não fizeste aquilo que eu te pedi? Afinal, tu não faz nada, tu só fica em casa. Ele disse, John, eu tive que pedir perdão para minha esposa. Nem sei porque eu estou falando desse testemunho, deve ter alguma razão para os maridos, né? Eu não tinha planejado isso, mas lá vai, né? Ele disse, John, eu vi quanto a minha esposa trabalha e agora há uma nova disposição de honra, de valor, de consideração pela minha esposa, porque eu vi que não é apenas ficar em casa, o fazer todo o cuidado, preparar, limpar, não é brinquedo, John. Eu quero honrar a minha esposa. Vai o recado, de novo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para os maridos.
Amém, aleluia.
Nesse intervalo, nós fomos 3 dias para a Noruega. E Nilson estava lá, ele tinha voltado com Tur e Gunnar, e nós nos reunimos de novo lá. E Nilson tinha estado, então, esses dias, onde ele mostrou essas fotos, indo para esses lugares, essas localidades, ministrando junto com o Tur. E nós ficamos, então, 3 dias e 3 noites ali, ministrando. A Marta ficou 2 tardes, 1 tarde com cada uma das esposas, com a Liv e com a Ingrid. Sempre quando isso acontece, eu pergunto como é possível, porque para mim é difícil entender, às vezes, o norueguês. Leva alguns dias para conseguir captar tudo. E a Marta, ouvindo e conversando e ministrando, 5 horas seguidas, numa língua que já não é sueco, porque o sueco ela está indo bem, mas norueguês é bem diferente. Eu digo, é só Deus. E essas irmãs, que são um pouco mais velhas, mas são já com filhos crescidos, são vós já, têm netos. E esses irmãs abrindo a vida, confessando, pedindo ajuda, recorrendo. De novo, o Gunnar fez uma expressão que me cativa muito. Ele faz assim com a cara, ele diz assim, John, nós estamos aprendendo a dobrar nosso serviço. Estamos aprendendo a viver em dependência. Não mais independentes, mas agora debaixo da dependência do Espírito Santo. Como somos agradecidos por aquilo que vocês, como igreja no Brasil, estão fazendo conosco. O privilégio de ter vocês aqui, e eu não quero trazer nada pessoal, não tem nada a ver com a nossa pessoa, mas pelo fato de haver vidas que estão ajudando eles, ministrando, discipulando, atendendo, dando uma direção apostólica, eles estão reproduzindo nessas todas as cidades que o Nilson foi junto, e na Macedônia a mesma coisa que eles receberam de nós e estão recebendo de nós aqui. Deixa eu dar um exemplo. Nesse agosto foi batizado 3 adolescentes lá, e a porta do reino gravou eles tão coração, tão forte no coração deles, que até procurei essa foto, não achei, queria mostrar aqui. Eles fizeram uma cena, vem aqui, Jobson, vem aqui. A pessoa era batizada e nas águas eles fizeram uma porta do reino, os dois aqui, um na frente do outro, assim. Então a pessoa era batizada aqui, os irmãos batizavam, aí levantava o candidato, né? E ele saía então, quando se levantava das águas, ele entrava pela porta. Bem assim, dá para fazer isso, né, Otávio? Ou seja, o cara saía das águas, né? Porta do reino, arrependimento, fé, batismos, batismo em Cristo, batismo no Espírito Santo. A pessoa se levantava, os que eram, que batizavam, né? Os que ajudavam, levantava o amado, e aí ele então entrava pela porta do reino. O Tur falou, John, isso pode passar. Isso entrou no nosso coração. Isso para nós não é teoria, isso para nós é algo prático. É o reino de Deus. E olha, amados, nós estamos falando de gente que veio de contexto extremamente forte de luteranos, que não aceitam batismo de adultos, não aceitam batismo de imersão, a maioria deles. Eles são muito criticados por isso lá, por tomarem posicionamento nessa forma. A salvação para eles era apenas levantar a mão, um apelo, era uma salvação, né? Porventura, talvez, depois era batizado nas águas, e porventura, talvez, era batizado no Espírito Santo. Arrependimento, eles nem sabiam. Amados, isso que para nós é o nosso dia a dia, que nós estamos ministrando com os contatos, para eles é a revelação de Deus, e eu espero que nunca deixe de ser para nós também. Amados, porta do reino gera discípulos, e Deus está fazendo isso. Esses dois casais, Tur e Gunnar, com as suas esposas, vão estar conosco em janeiro. Dia 1º a dia 10, eles vão estar conosco como igreja aqui. Eles estão pagando as próprias passagens, a igreja está dando cada uma para eles, para estarem conosco como igreja, para beberem, para conviverem, para estarem juntos. Eles vão primeiro para Angra dos Reis, porque tem um irmão da Noruega lá, que tem uma casa ali, um lugarzinho maravilhoso, e eu perguntei, quantos dias vocês vão ficar em Angra? Em Angra dos Reis? Eles falaram, 3 dias. E em Porto Alegre, 10. Aí eu perguntei, vocês não trocaram? Não é 10 em Angra e 3 em Porto Alegre? Não, não. Nós queremos estar com a igreja. Nós queremos estar com as pessoas. Nós queremos estar com o corpo de Cristo. Praia não é importante, nós queremos o Senhor na vida de vocês.
E o Gunnar estava mil nessa viagem, né? Aonde a gente chegava, quando a gente acabava de testemunhar, ele dizia para os irmãos, eu estou aprendendo o que é a porta, o caminho e o alvo. E é verdade, isso funciona, está acontecendo. As pessoas estão entendendo o que é Jesus, estão querendo Jesus. Na Macedônia está um milagre, está a gente se convertendo e já chega diferente, porque já entra pela porta e passa pelo caminho para chegar a um alvo. Ele não parava de repetir isso a viagem inteira. Era interessante ver a alegria do coração dele de entender que não era uma doutrina, não era um método, não era uma técnica, mas era uma simples palavra que já estava escrita há 2000 anos e ele nunca tinha visto, né? Foi tão precioso, né? E a gente quer mais uma vez agradecer a oração dos irmãos, agradecer todo o carinho de vocês. E para finalizar, tem um recadinho de amor aqui das meninas do Fred, né, para vocês. Amamos vocês. A Memel está uma riqueza, já cresceu bastante, né? Está bem querida. E contar um testemunho da Raquel, para finalizar com essas fotos lindas, né? A Raquel na escola, a professora começou a ensinar sobre a teoria da evolução, que o homem veio do macaco, mostrando todo o processo da evolução, e a Raquel está ali. Mas como na Suécia a criança tem direito de falar, né? Então, a Raquel, no meio da aula, levantou a mão, né? A professora, pois não, Raquel, eu não sei os detalhes, não sei se tu sabe todos os detalhes também aqui, mas foi muito... A Marta sabe melhor todos os detalhes. Mas foi muito precioso o que Deus fez ali através dela. Eu não queria perder nenhum detalhe aqui dessa bênção.
A Raquel tem 7 anos, vai fazer 7 anos agora em outubro, e ela ouvia a professora falando, e ela pensava assim, puxa, eu sou tão pequena e sei a verdade, a minha professora não sabe de nada. E ela disse, e eu comecei a orar a Jesus... Mas eu não me aguentei. Aí ela levantou a mãozinha e a professora perguntou para ela o que ela queria dizer. Aí ela disse, eu sei a verdade. E aí explicou como Deus tinha criado o mundo. Passou por todo o processo, né, da criação. Né? E a professora ficou surpresa. E eles exploram a opinião da criança. Então a professora perguntou para as outras crianças quem pensava como a Raquel. Aí todos pensavam como a Raquel. Acabou com a aula. Mas para vocês terem ideia, a pressão que sofrem, o Fred foi chamado e foi orientado a não obrigar os filhos a pensarem de uma maneira só. que ele precisa deixar a mente dela aberta para receber todas as opções e ela escolher o que ela quer. Então, isso é trabalhado nas crianças desde 1 ano de idade. Elas vão para a escola a partir de 1 ano. O governo gasta 15 mil coroas por mês para manter uma criança no jardim. Isso é o orçamento de uma família normal, de 4 filhos. E as mães que ficam em casa para cuidar dos filhos, o marido paga mais imposto, porque eles não querem que as mães fiquem em casa. Essa é a realidade na Suécia. Os filhos são criados pelo sistema e as mães que assumem seus filhos pagam para fazer isso em casa.
Vamos orar, amados. Queria convidar você a ficar de pé. Amado irmão que cedeu essa luzinha, muito obrigado pelo carinho, querido. Muito obrigado. Foi realmente uma bênção. Meu braço não conseguiria fazer isso. Eu queria te convidar nessa noite. Eu não sei o quanto nós confiamos no Senhor, estamos aprendendo. Eu tenho aprendido a confiar no Senhor, eu sei que você também tem aprendido a confiar no Senhor. Eu queria te perguntar se você seria carinhoso com o Senhor de dizer sim para o Senhor, mesmo sem saber ainda o que Deus pode fazer através da tua vida. Poderia dizer sim, Senhor, eu digo sim para ti, Senhor. Não sei o que tu vai fazer na minha vida, eu vou dizer sim primeiro, Senhor. Depois eu vou te perguntar o que tu quer. Eu confio em ti, Senhor. Amados, é muita necessidade nesses países, a Europa está passando por muita necessidade. O Zils testemunhou de manhã aqui sobre Cuba, é muita necessidade. A nossa congregação é um celeiro de obreiros, homens e mulheres que têm conhecido o Senhor, têm caminhado com o Senhor. Cada um de vocês são homens e mulheres cheios do Senhor. E o mundo está clamando por famílias, por ti, por mim, por nós, por pessoas que podem dizer, sim, Senhor, eu nem imagino como é que tu vai fazer isso, Senhor, mas eu quero te oferecer a minha vida, papai, para ser resposta ao teu clamor, à oração do teu filho que disse, rogai ao Senhor da Seara, peça ao Senhor da Seara, para que envie trabalhadores para a sua Seara. Eu queria te convidar você a dizer sim. Talvez esses povos e essas nações que Deus vai te levar estejam em Porto Alegre, mas é importante que você diga sim para o Senhor também. Talvez esses povos e nações estejam no interior do Estado, é importante que digamos sim. Talvez seja no Brasil, devemos dizer sim. Talvez estejam bem longe daqui. Você nem imagina que Deus pode te levar lá. Mas Ele pode fazer isso. Ele só precisa do nosso sim. Da porta aberta para que Ele possa nos usar. Eu queria te pedir que você baixasse tua cabeça nessa hora e orasse diante do Senhor. Não, porque eu falei isso, porque você viu as fotos. Não por causa disso. Mas dizer sim, Senhor. Quero dizer sim para Ti nessa noite, Senhor. Quero dizer que estou aqui livre ao Teu dispor, Senhor, para Porto Alegre. Eu quero impactar a minha cidade, Senhor. Eu quero impactar cada pessoa, cada vizinho, cada familiar, Senhor. Cada colega de trabalho, cada colega da escola, Senhor. Eu não quero me calar, Senhor Deus. Quero dizer sim para Ti nessa noite, Papai. Se Tu queres me levar para o interior do Estado, para onde, de onde eu vim ou para outro lugar, Senhor, eu não entendo muito bem, mas eu digo sim para Ti nessa noite, Senhor Deus. Eu não quero me calar diante das Tuas necessidades, Papai. Tu precisa de obreiros e eu quero me apresentar nessa noite dizendo sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor Deus. Ó, Senhor Deus, ouve a nossa oração nessa noite, Papai. Ó, Senhor Deus, Tu és o Deus que chama, Tu és o Deus que capacita, Tu és o Deus que leva, que faz, que dá o poder, a graça, a palavra de intrepidez, Senhor Deus. Tu dá tudo, Senhor. Só precisa que a gente diga sim para Ti, Senhor Deus. Oh, Jesus, aleluia.
Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Nós dizemos sim para Ti, Jesus. Já temos dito desde o primeiro dia e continuamos dizendo. Senhor, nós não queremos ser impedimentos, empecilhos para a Tua obra. Mas queremos dizer sim, queremos cooperar contigo aqui e agora. E em qualquer lugar que Tu nos mandares, Senhor. Dizemos sim. Na Tua presença. Aleluia, Jesus. O Senhor colocou uma palavra muito forte no meu espírito quando o Nilson estava orando, dizendo o seguinte para algumas pessoas aqui. Eu sou Deus dos impossíveis. nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração aquilo que eu tenho preparado para a tua vida. Eu é que vou fazer essas coisas, diz o Senhor. O que eu requero de ti é a tua fidelidade aqui e agora, no pequeno, no pouco. Tu te preocupas em viagens, tu te preocupas em outros lugares. Eu tenho te chamado primeiro para Jerusalém. Eu tenho te chamado primeiro para tu frutificar no lugar onde eu já te plantei, onde tu já estás. Ali eu quero gerar um fruto benigno. Ali eu quero te ensinar. Ali eu quero te formar como meu discípulo, como obreiro na minha seara, para que eu tenha a segurança, diz o Senhor, em te levar para outros lugares. Tu vais reproduzir pelo meu espírito aquilo que tu já aprendeste a fazer, debaixo de autoridade, debaixo de cuidado, em humildade, no pequeno, na limitação, para que eu possa te fazer levar nos lugares que tu possa até sonhar. Começa aqui e eu me encarrego de fazer o que está no meu coração, diz o Senhor.